Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 92 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com Jade Soller, que é a grande embaixadora brasileira da dieta carnívora. Neste episódio, você vai saber o que é e como começar a dieta carnívora, o que é permitido, o que é proibido, quais são seus benefícios, como aplicar no esporte e muito mais. Este episódio está simplesmente imperdível. Acompanhe agora.
Boa noite, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb, hoje quinta-feira, 21 de maio de 2020. E hoje a gente vai conversar sobre um tema um tanto quanto controverso, tá? Existe muita polêmica, na minha opinião, por falta de conhecimento, tá? E hoje a gente vai falar sobre a dieta carnívora, tudo sobre a dieta carnívora. E a gente está aqui falando, recebendo a Jade Soller, que é uma grande entusiasta, uma grande propagadora de abordagem nutricional, onde todo vegetal, todo alimento de origem vegetal é excluído. E durante as lives, né, Nutri, a gente fala bastante, as pessoas perguntam, então a gente resolveu trazer a Jade para poder esclarecer tudo sobre a dieta carnívora. Jade, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
É, imagina, eu que estou feliz, segunda vez aqui batendo um papo com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto, e estou muito feliz de ver a dieta carnívora tomando uma proporção que eu nunca imaginei. Quando eu comecei lá em 2018, era eu e mais uma meia dúzia de gato pingado falando assim, escondido o assunto, parecia que a gente estava fazendo algum, cometer algum crime, né? E hoje a gente tem, isso cabe muito do apoio que eu recebi de profissionais como vocês, de outros médicos e nutricionistas que já conheciam dietas de baixo carboidrato e falaram, ué, faz sentido realmente, né? E passaram a seguir perfis como o meu, Dr. Sean Baker, Paul Saladino, Michaela, e viram que é mais uma abordagem dentro das dietas de baixo carboidrato que serve ali como remédio para algumas e para outras também, como uma dieta que ela vai fazer de eliminação, como uma dieta que ela vai fazer porque tem facilidade, se sente melhor fazendo esse tipo de dieta, enfim. Cada um que vai chegar na dieta carnívora por um motivo, muitos vão ficar, eu tenho certeza, e outros pode ser que utilizem como estratégia de vez em quando e mesclem aí entre dieta low carb, cetogênica e carnívora.
Esse bate-papo é bacana demais. E já é daqueles, né, Nuto? Que a gente, quando deu a hora, acabou. Passa rápido.
Exato, eu tenho certeza que vai ser esses muito rápidos que a gente vai ter que chamar de novo e de novo e de novo, porque as pessoas têm muita dúvida, né, sobre esse assunto. Apesar de ser uma dieta simples, eu acho
Exato.
que as pessoas têm muita dúvida com relação a isso. E a gente vê, né, que cada vez mais atletas estão aderindo a essa dieta, né, muito por uma questão de saúde, né, por melhora da saúde. E a consequência dessa melhora de saúde é melhora de performance também, né? Então, a gente já tem na nossa comunidade uma atleta que é carnívora estrita, que é a Ana. E agora a gente está fazendo um trabalho com o Alessandro, que é Ultraman. E ele está fazendo o dieta carnívora. E o próximo Ultraman, ele vai de dieta carnívora estrita. E eu vou estar lá para poder acompanhá-lo nesse trajeto.
Que
E
massa.
nada melhor do que a gente falar sobre isso com a Jade, né, que já tá ficando sócia aqui do Atleta Low Carb. Já brigadaço por ter aceitado mais uma vez, né, o convite de estar aqui. E eu acho que, né, as pessoas que já estão aqui, porque tem muita gente, já tô olhando aqui, tem bastante gente já acompanhando, realmente vão tirar essas dúvidas, né? E eu acho que a gente tem que descomplicar essa questão da dieta, mas pensar no, na questão da saúde, né? O quanto uma dieta baseada em proteínas, né, com quantidades de gordura, isso faz bem para a gente, né?
Exato.
E sabendo que você pode mesclar, né? Se você não tem nenhum problema de saúde, você pode mesclar a dieta carnívora com outras dietas que, né, a gente fala sempre, né? Que é comida de verdade. Que é o que a
Sim.
gente gosta de falar aqui, é comer comida de verdade. E aí as estratégias vai de cada um, do que, né, a pessoa vai conseguir aderir, porque não adianta a gente falar só de uma dieta e a pessoa não conseguir aderir, mas que ela pode mesclar, né, essas dietas, sabendo que a base é sempre carnes, proteínas.
Exato, é importante a pessoa se encontrar mesmo, né, em uma dieta para que ela siga aquilo de modo sustentável para o resto da vida.
O que importa é como a pessoa se sente, né? Se ela não está feliz, então não vale a pena permanecer na dieta. Tem que se encontrar no estilo alimentar. E Nutri, como a gente já falou várias vezes aqui, toda dieta é restritiva, né? Para aqueles haters, olha, porra, low carb, ela é muito restritiva, carnívora é restritiva, mas toda ela vai restringir alguma coisa.
Sim, sim.
É o que a gente sempre fala, né? Se você está preocupado com a sua saúde, você vai restringir alguma coisa. Né? Se você, você pode ser vegano, você pode ser carnívoro, você é vegano, você também está fazendo uma dieta restritiva, restritiva de carnes e proteínas, né, de forma geral, né, de animal, né, coisas que, uhum, que contêm, né, essa questão animal. Se você está fazendo uma dieta low carb, você vai restringir os carboidratos. Se você está fazendo uma dieta com restrição calórica, você está restringindo a caloria. Então, quando você se preocupa com a sua alimentação, automaticamente você vai ter que restringir alguma coisa. Então, uhum, essas pessoas que falam que, ah, eu não quero fazer nenhuma dieta restritiva, então toma cuidado que realmente você não está fazendo uma dieta saudável, porque você não está restringindo nada. Então, a restrição, ela faz parte dessa escolha, né? Não tem como a gente ter o melhor dos dois mundos. Você vai ter que escolher uma linha.
Vontade, né?
Isso, exatamente.
E a gente sabe que o tudo com moderação nunca funciona bem, né? Muita não gente funciona já bem. Tentou. Muita gente já não tentou e se fosse a solução, assim, para o problema que a gente vê de doenças crônicas e de obesidade, a essa altura do campeonato, a gente com certeza já saberia que comer tudo com moderação funciona. Mas o que a gente vê é justamente o contrário, né? Porque as pessoas estão cada vez mais obesas, cada vez mais doentes, enfrentando doenças autoimunes. Então a gente percebe que a comida que a gente ingere todos os dias, ou ela pode ser remédio, ou ela pode ser veneno, né? E aí a gente tem que escolher com sabedoria os alimentos que vão realmente fazer parte da nossa rotina.
E só um parênteses, existe uma revisão sistemática analisando a eficácia das dietas, tá? Uhum. Então, a dieta tradicional padrão, onde se foca na redução do consumo de calorias, se predomina já há longas décadas, mas mostrou que 85% das pessoas que encaram dieta como dieta voltam a ganhar peso. Então, as pessoas tendem a aderir a uma dieta por um objetivo específico e depois relaxam. Então, como você tem que se encontrar numa abordagem alimentar e encarar como estilo de vida. Tá? Isso é o que a gente vê que funciona. E antes de a gente passar a bola para a Jade aqui, queria só dar boa noite ao James Lane, que hoje foi pódio, Nutri.
Hoje o James foi pódio.
James Lane é ultramaratonista de montanha, tá, Jade? Que também faz carnívora.
Ah,
em momentos pontuais. Célia, boa noite. Elton Oliveira, boa noite. Felipe Monteiro, Cristiana da Silva, Fabiana... Opa, minha tela aqui mudou.
Fabiana
Anunziato. Andréa Mazieiro, Raquel Garcia, Beto Souza, Henrique Silva, Mário Jonas Mato, Isabel Cunha, muita gente. Meu Deus do céu. Reinaldo Pellegrino, Érico Exídio.
Eu só quero saber quem é de São Paulo que vai me chamar para um churrasco.
Eu ia falar sobre isso.
Eu também. Mas eu já tenho que falar para eles como é que é o nosso churrasco. Como é que o nosso churrasco não é assim, algumas horinhas, não. São muitas horas.
Exato, exato.
É muitas horas. Tem que ter hora para começar, mas não tem hora para terminar, não.
Carolina, Rita Coutinho, Sônia Salim, Fabiana, novamente James, Zani, Anderson, Juan Carragal, Rodrigo. É muita gente. Boa noite a todos.
Uau,
a gente vai começar aqui, tá, o bate-papo sobre a dieta carnívora. E o objetivo é falar de uma maneira geral, tá? Que não gere dúvidas do básico, a tirar todas as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, põe aqui. Quem tiver alguma experiência com a carnívora, também compartilha aqui com a gente, tá? Jari Soller, vamos lá.
Vamos lá.
Começar pelo básico. O que é a dieta carnívora?
Então, vamos lá. Tá, a tela está compartilhada aqui com vocês, se eu for passando para o pessoal ver.
Tá, vamos agora ver, está. Compartilhar.
Maravilha. Então, o primeiro passo, acho que para quem está chegando em carnívora, é entender para fazer o básico bem feito, né? Aí depois, pode ser que ao longo do tempo que a pessoa está fazendo dieta carnívora, várias dúvidas vão surgindo, mas se ela tiver entendido o básico bem feito, ela vai estar fazendo tudo certinho desde o início. E aí, conforme as dúvidas forem aparecendo, ela vai procurando as respostas para cada uma dessas dúvidas, porque são dúvidas recorrentes, né? Questão de fibras, vitamina C e etc. Tudo isso já foi sanado, já foi explicado. A pessoa vai conseguir encontrar a resposta. Então, é importante para alguém que está iniciando a dieta carnívora, ela entender o básico para já começar a fazer certo desde o primeiro dia. Essa daqui que vocês estão vendo na tela é a variação mais restrita de uma dieta carnívora, né? Então, só sobra basicamente carne de origem bovina e água. Mas a gente sabe que tem várias pessoas que fazem uma carnívora um pouco mais ampla. E esse é um modelo que todo mundo costuma fazer. Então, o que está incluso aí? A carne muscular, né? E não só de bovinos. Então, a gente tem também de aves, a gente tem de porco, né? A gente tem peixes. Então, todos os alimentos de origem animal, que sejam carnes musculares ou que sejam órgãos também, que são super valorizados dentro de uma dieta carnívora, eles vão fazer parte da estratégia. E a gente tem ovos. Algumas pessoas têm problema com a proteína, especialmente do ovo, então elas vão ter que observar se para elas o ovo causa alguma reação ou não, então é um ponto de observação, tá? Aqui eu não coloquei a foto do queijo, mas o queijo, a mesma questão do ovo, entra sim em uma dieta carnívora, mas algumas pessoas podem ter que removê-lo da dieta, principalmente o pessoal que tem problema de pele, problema de acne, a pessoa que tem alguma uma doença autoimune, aí ela vai se beneficiar mais de uma carnívora um pouco mais restrita, com carne muscular e com órgãos. Mas, para quem está chegando agora, a pessoa pode incluir tudo e ver o que acontece, ela vai observando bem o corpo. Pode alimentos como bacon, o presunto cru, a linguiça, pode. Entra também em uma dieta carnívora. A gente só dá a dica aí da pessoa observar principalmente os ingredientes. Tem algumas versões artesanais, né, caseiras, que são melhores do que outras que a gente compra no mercado. Tem bacon que tem até amido, tem açúcar. E aí é interessante que, claro, se a pessoa vai utilizar isso de forma esporádica, não acho que é algo que vai trazer um prejuízo gritante para a saúde dela. Mas é bom ela observar e sempre, quando a gente fala em escolher alimentos, a gente tenta escolher aqueles que vão ser melhores para a nossa saúde. Então, comprou alguma coisa, um creme de leite, vai olhar os ingredientes, comprou um requeijão, um cream cheese, vê se não tem amido lá, tenta escolher o que tem um número menor de ingredientes. Então, isso é com relação ao que você vai comer, né? E aí, com relação à bebida, o pessoal já... Ah, então, ninguém fica chateado, acho que, de tirar chuchu e brócolis, rúcula. Mas aí, falou em bebida, eu recebo mensagem todo dia. Mas o que eu faço se eu gosto muito de beber cerveja? Né? E a gente sabe que algumas bebidas são melhores do que as outras, vão causar menos malefícios do que as outras. Então, de bebida alcoólica, vamos começar por aqui. O que a gente tem de opção? Bebidas de baixo carboidrato. Aí tem o vinho tinto, tem a tequila, tem a vodka, tem o uísque, os destilados têm menos carboidrato. Mas ainda assim, a gente tem que ter consciência de que o álcool é algo tóxico para o nosso organismo, né? E pode atrapalhar, sim, a perda de peso, porque vai estar trazendo calorias vazias ali para a sua dieta. Vai também ser metabolizado antes da gordura corporal. Então, você tem que pesar ali quais são os seus objetivos. Mas a gente não vive só de definição muscular e de perda de peso. Tem a questão social também, né? E aí você já está numa dieta que é sem vegetais, sem fruta, sem pão, sem isso, sem aquilo. De repente, para você se ver incluído em uma situação social, pode ser que você queira beber um vinho, um uísque, uma tequila. Então, fazer isso com consciência, né? E sabendo que a base da dieta, quando a gente fala de hidratação, tem que ser água, né? É assim que eu brinco que todos os animaizinhos do reino de Deus, eles se hidratam com água. A gente não vê nenhum tomando suquinho, suco de soja, aquele Muppet chupando de canudinho, né? Coca-Cola gelada. Então, todos os bichinhos do reino de Deus, eles se hidratam com água. E não tem porque o bichinho humano querer fazer diferente, né? Porque a gente também é um animal e a nossa hidratação é com água, né? Agora, o que você inclui de fora disso, você tem que observar a reação que causa no seu corpo. Uma outra opção de bebida aqui, muito incentivada em dieta carnívora, até por conta dos minerais, do colágeno, é o caldo de ossos. Eu, particularmente, tenho incluído sempre que dá na minha dieta. Mesmo em dieta carnívora, eu sentia bastante dor no joelho. Isso dificultava até a prática de alguns exercícios de perna, exercícios de força. E eu notei que com o caldo de ossos, quando eu tomo, a dor não aparece. Se eu ficar já uns dias sem tomar, a dor volta. Então, é importante que faça parte da sua dieta também. Chás e cafés, aí vai depender muito também da questão da tolerância. Tem gente que se dá melhor com café, outras percebem que aparecem sintomas como ansiedade, erupções cutâneas, dá taquicardia na pessoa, prejudica a qualidade do sono, porque daí ela tem insônia, não consegue dormir. Então, ela pode substituir esse ato que a gente tem, esse momentinho que a gente para, às vezes, no dia, para tomar um cafezinho, por tomar um caldo de osso. Tem gente que está colocando até em térmica o caldo de osso, e a hora que dá aquela vontade de, sabe, espairecer um pouco, fuçar no Instagram, ler um livro, alguma coisa, ter uma quebra da rotina do dia, tomar um caldinho de osso quente. Isso funciona bem em dieta carnívora. Mas o chá e o café, eles não estão de tudo excluídos, mas vai da questão da tolerância de cada um. Contando um pouquinho da minha experiência, eu tomei café por quase um ano e meio de carnívora, e a minha pele não melhorava. Minha acne, eu tinha muita acne conglobata, aquela acne cística que fica aqui nessa, principalmente nessa região aqui do pescoço, e não melhorava, e eu pensei, o que eu tô fazendo de errado dentro da dieta carnívora, que eu não tô conseguindo curar minha acne. Tem várias pessoas que conseguiram curar acne em carnívora, então me chateava muito eu não ter conseguido resolver o problema. E eu já sabia que o queijo era um causador, mas eu não desconfiava do café. E aí, quando eu mudei de emprego, lá tem uma máquina de café, de moer grão, então eu tomava um ou dois, comecei a tomar uns 3, 4. Minha pele arrebentou de um jeito que vocês não acreditam. Aí me deu um estalo, eu falei, isso daí é o café. É o café que está desencadeando a acne. E aí parei. Em uma semana, eu vi que a pele já era outra. Em 15 dias, mais ainda. Em um mês, 2 meses, acabou. Não tinha mais acne, né? Então, eu sempre falo sobre isso, já postei lá algumas vezes no meu feed, explicando questão de permeabilidade intestinal, quanto o café pode contribuir para isso. E também o café acaba dificultando a absorção de minerais importantes, de vitaminas importantes, para quem tem um quadro, por exemplo, de acne. Então, se você tem, a dica que eu dou é, se você tem alguma condição que já tem um tempão de carnívora e ainda não melhorou, fica atento, porque algum ajuste aqui ou ali você pode fazer. Às vezes é o queijo, às vezes são os alimentos curados, às vezes é o café, às vezes é a bebida alcoólica, às vezes são os temperos que você usa, a pimenta, a cúrcuma. Então, você tem que ficar atento às reações que tudo que você vai colocar no seu corpo vai te dar. Ficou claro aí para o pessoal?
Sim.
Perfeito,
e deixa eu só fazer um comentário, né?
Que, claro.
Eu acho que as pessoas, assim, colocam, né, essa questão da dieta, né? Ah, tem que comer isso, uhum. Né? E não percebe as reações do corpo. Então, exato. O que acontece muitas vezes é que, para mim, por exemplo, é diferente para você.
Sim,
porque
sim.
Eu tomo café e, para mim, eu não tenho reação nenhuma. Exato. Então, é importante que as pessoas comecem a notar o que, que elas comeram, né? E que pode, às vezes, não estar sendo bom para elas naquele contexto, né? Então, uhum. Não significa que se para mim está dando certo, para o outro vai dar, mesmo em dieta carnívora. Então, tudo tem que ser exato. Observado. Tem que começar a observar o que, que seu corpo está, vamos dizer assim, está falando, né? E aí, exato. Fazendo, tirando, né, as coisas que você acredita que possa estar levando a algum outro problema, ou acne, ou né, dores intestinais, enfim, e tudo mais.
Perfeito. E na minha adolescência, tá, eu também tive muito problema de acne, muito sério, muito mesmo. Eu me arrependi, eu lamento não ter a sabedoria de hoje, né? Naquela época a gente escutava muito que cacau era bom para acne. Só que o cacau com chocolate, que na verdade não é chocolate, é uma pasta de açúcar, né? Com gordura vegetal. E isso que piora muito a inflamação do corpo, né? Exato. E eu comia chocolate achando que estava fazendo bem, as coisas só pioravam. hoje, nada de acne, nada de asma. Então, é sem açúcar já há muito tempo. E hoje eu percebo, sei de fato como funciona comigo. E o que a Nutri falou é incrível. É muito pessoal. É muito importante cada um ver como os alimentos reagem com você. Tá? Não existe uma regra geral que funcione igual para todo mundo. Tá? Eu bebo muito café, não tenho problema nenhum. Mas a Jade teve, é possível que outras pessoas tenham também. E é muito importante ter essa atenção.
Maravilha.
Então, só tem uma pergunta, Jade, sobre o caldo de osso, da Fabiana, que está aqui embaixo agora. O caldo de osso pode tomar todos os dias ou não é recomendado?
Sim, você pode consumir, não tem contraindicação. Funciona bem para substituição de quem gosta de tomar uma bebida quente, né? Ninguém vai fazer da hidratação o caldo de osso substituindo a água, não é esse o objetivo, né? O objetivo é você tomar água, mas se você, de repente, quer parar com o café ou está pensando se o café pode trazer algum problema ou não, quer fazer um teste, então vai fazer uma substituição por um período. Não vejo nenhum problema da pessoa consumir, mas eu foco sempre na questão da água, que é dessa forma que a gente tem que se hidratar mesmo.
Perfeito. E caldo de ossos é barato, simples.
Exato, baratíssimo.
Altíssima densidade nutricional e gostoso.
Exato. E auxilia muito na adaptação, né, por conta dos minerais. Então, às vezes a pessoa, a gente sabe que é comum ter aquelas gripes low carb, e isso acontece em dieta carnívora também. A pessoa tomar o caldo de ossos ali, no período de adaptação da dieta, então vai trazer uma série de benefícios para ela.
Perfeito.
Exato.
Maravilha. Vamos avançar aqui. Aqui eu só vou passar rapidamente, porque é a pirâmide que a gente conhece, né? A tradicional. Então, em dieta carnívora, a gente exclui os carboidratos, os vegetais, as frutas, e exclui também açúcar e óleos vegetais. Então, a única diferença aqui, talvez de uma dieta low carb, cetogênica para carnívora, é que a gente exclui os vegetais e as frutas, e a gente exclui também os óleos vegetais, que são considerados saudáveis e que fazem parte de uma dieta low carb cetogênica, como óleo de coco, azeite, e a gente faz a preferência por manteiga, manteiga clarificada, por sebo e por... como que é o nome da outra? Sebo e banha. Vou mostrar para vocês umas fotos de carnívora na prática, que às vezes a gente vê desenho, mas não sabe como é que vai conseguir se alimentar no dia a dia. Então, eu não vejo como uma dieta restritiva, né? Que você fala assim, ah, eu vou comer bife o resto da vida, porque tem uma infinidade de coisas que você pode comer. E mesmo que você decida comer só boi, por exemplo, tem uma série de cortes e de preparos também que você pode fazer para deixar a dieta mais, assim, mais gostosa, mais saborosa, né? Ter uma variedade maior dentro da dieta. Então, entra muita carne gordurosa, né? A gente não fica só com cortes magros, a gente não teme a gordura naturalmente presente nos alimentos. Então, cortes gordos como o ancho, o chorizo, a picanha, cupim, costela, tudo isso está dentro de uma dieta carnívora também. Para quem consome queijos e ovos, é uma opção, por exemplo, aqui de um almoço.
Tá me dando água na boca.
Exato, exato. Frutos do mar, peixes, tudo isso pode fazer parte de uma dieta carnívora. Eu foco muito na questão da densidade nutricional dos órgãos também. Acho que vale a pena as pessoas incluírem, principalmente porque nós já viemos de anos de dietas equivocadas, né? E a gente chega em low carb, chega em cetogênica, chega em carnívora, com muitas deficiências nutricionais, a gente nem sabe disso. Então, eu acho que não tem porquê a gente deixar as carnes de órgão de fora da dieta e acaba também fazendo com que a dieta não só seja mais saudável, mas também seja mais acessível em termos financeiros. Como as vísceras, né? Acho que quem tem avó aqui está assistindo, ou André, a Letícia, perguntar para avós e pais, o consumo de vísceras era maior naquela época. Hoje caiu em desuso total, todo mundo torce o nariz para comer o rabo, a moela,
língua.
O fígado, língua, exato. Não quer comer e também não sabe preparar. Então, nisso, a gente vê o quanto a gente está desconectado com a nutrição real. né? Porque todas as tribos tradicionais se alimentam dessa forma. Não tem uma tribo tradicional que não tenha uma dieta rica em proteína e gordura animal, que inclua os órgãos também na alimentação, né? Que inclua formas de preparo de carnes cruas. E aí a gente hoje em dia se vê, não sabe, tem gente que não sabe nem fazer um peito de frango, né? Eu tenho um vizinho que chegou a fazer o ovo, e eu te juro por Deus que isso aconteceu, ele colocou o ovo inteiro no micro-ondas com casca e tudo.
Então, pelo menos ele tentou, né? Já,
depois já teve que limpar, provavelmente.
Aproveitar que você falou de vísceras, é uma outra dúvida. O Felipe Monteiro perguntou: qual seria uma frequência interessante para ingestão de vísceras, fígado, em uma dieta carnívora? Seria semelhante em uma abordagem cetogênica?
É assim, a carnívora não é uma dieta que eu vou falar o português, claro, que a gente caga a regra, né? É uma dieta em que, assim, você vai personalizar de acordo com o seu orçamento, uma dieta que você vai personalizar de acordo com o que você tolera em termos de alimento, de acordo com os problemas de saúde que você tem. E mesmo da comunicação que o seu corpo vai fazer contigo. Tem dias que eu paro tudo e falo, gente, hoje eu preciso achar fígado, eu vou descongelar do congelador, eu vou sair para comprar, porque eu estou sentindo que eu preciso. Então, a partir do momento que a gente se torna um pouquinho mais conectado com o nosso corpo, o corpo, inclusive, vai nos dizer quando que a gente está precisando e a quantidade, né? E é engraçado que a gente nunca fica pensando assim, ah, quantas vezes eu posso comer pizza, quantas vezes eu posso comer McDonald's na semana, quanto sorvete eu posso comer. A gente come até a gente não aguentar mais, o quanto a gente puder pagar, né? O quanto a gente quiser. E esses alimentos, as vísceras, elas são muito ricas em nutrientes. Então é muito difícil você ver a pessoa falar, não, peraí, vamos comer menos disso porque você está abusando. Você vai ter uma hipervitaminose A por conta do consumo exacerbado de fígado. Eu nunca vi ninguém comendo fígado como come uma caixa de bombom, né? Os problemas que a gente vê de hipervitaminose A, por exemplo, estão relacionados com pessoa que vai lá, compra o suplemento porque ouviu falar que vitamina A é bom para X coisas, a pessoa começa a tomar por conta e aí ela tem um problema, né? Agora, eu nunca vi ninguém comendo fígado a ponto de ter um problema relacionado ao consumo excessivo disso. Eu, particularmente, tento incluir, vamos colocar aí umas 4-5 vezes na semana para mais. Pequenas porções ali de entre 50 a 100 gramas. Eu percebo uma melhora significativa na acne por conta do conteúdo nutricional do fígado mesmo. Zinco, que é importante para acne, vitamina C, vitamina A. E percebo uma melhora significativa, e aí a pessoa vai sentir. Eu percebo que o meu rendimento nos treinos é menor, quando eu não estou consumindo vísceras também. Então, se a pessoa estiver atenta ao corpo dela, ela vai saber exatamente o que ela tem que comer e a quantidade, eu tenho certeza.
Perfeito, e só abordar uma pergunta. O medo, entre aspas, tá, do fígado, que eu vejo de um modo geral, é por questão da hipervitaminose A, que você já abordou. E a outra é porque o fígado, na natureza, é o alimento mais potente em densidade nutricional, tá? Mas tanto por conta dele ser tipo uma esponja, né? Que ele absorve todos os nutrientes, praticamente o corpo, ele fica rico em nutrientes, mas também algumas toxinas, né? Eu já vi vários nutricionistas recomendando cautela para o consumo do fígado por conta disso. No entanto, baseado em quê? Só em achismo, né? Porque durante a história evolutiva, os caçadores priorizavam logo, né, assim que abatia o animal, o consumo de órgãos e vísceras, inclusive cru na hora, né? Então, qual é o teu ponto de vista em relação a isso, Jade?
Tem muito mito, né, relacionado ao consumo. É o que você falou mesmo, a questão da vitaminose, ou achar que é um órgão sujo, que por conta... Tem um texto bacana que eu coloquei lá no meu feed, que é com relação, abordando justamente isso, que o fígado não é um órgão, não é um filtro, né? Então, explico esse mito, tenho postado lá, mas vale a pena para o pessoal conferir. E quando você falou das tribos tradicionais, é justamente a gente vê que é a prioridade, inclusive o fígado era reservado, de repente, para a grávida, para a mulher que estava tentando engravidar, né? Ou então que já estava amamentando, era reservado para crianças, era reservado ali para um chefe de tribo, né? Então, as populações tradicionais sabiam que era um alimento riquíssimo, inclusive disputado, né? Não era para todo mundo ali. E hoje a gente vê que é um alimento que é super barato. Você compra um quilo de fígado de galinha por R$4, um quilo de fígado bovino por R$7, R$8. E isso pode fazer parte da nossa dieta, porque o consumo é seguro, porque é um alimento rico nutricionalmente. Acho que tem uma tabela aqui para o pessoal ver, ó, com relação ao fígado, uma comparação dele com o espinafre e com o bife comum e até com o salmão, a quantidade de vitamina que a gente encontra no fígado, questão de vitamina A, vitamina B12, vitamina C, que é uma dúvida do pessoal, se vai ficar deficiente. Então, consumir fígado na dieta é super importante. Vitamina E, ferro, zinco. Então, tudo isso você tem em um alimento que é barato e que caiu em desuso. Então, eu não vejo por que as pessoas não incluírem.
Perfeito. Quer comentar algo, Nutri?
Não, é isso mesmo. Né? Tem até ali o espinafre, né? A comparação do espinafre com...
Como não, se fosse brócolis, ia ser diferente, né?
Exato. E aí o papai devia estar comendo fígado, devia estar comendo bife, né? Alimentos de origem animal. E a gente já vê uma propaganda aí, plant-based, inclusive nos desenhos antigos, né? Colocando sempre os alimentos de origem vegetal, que não são essenciais para a nossa saúde, como os melhores alimentos possíveis, em detrimento de carne, em detrimento de órgãos, em detrimento de caldo de ossos, enfim, coisas que a gente sabe que vão ter um valor nutricional muito superior. Avançando aqui um pouquinho do porquê que a carnívora tem sido usada como remédio, como tratamento, né? Então, principalmente para pessoas que têm distúrbios gastrointestinais, a pessoa que tem muito estufamento, tem gases, tem dificuldade para ir no banheiro, ou sofre de diarreia crônica. Então, a dieta carnívora, por conta da remoção dos vegetais, remoção das fibras, né? Sendo uma dieta de eliminação. E aí, lógico, também está excluído açúcar, carboidrato refinado, farinha, quer dizer, vai trazer um benefício muito grande. Então, quem tem começado carnívora por conta de distúrbio gastrointestinal tem tido muito sucesso. Síndrome metabólica, a mesma coisa de quem já vem de uma dieta low carb ou cetogênica, a carnívora tem se mostrado excelente também para pessoas com obesidade, pressão alta, diabetes, cálculos renais, gota, né? A gente vê muita gente que perdeu peso, se livrou de todos esses medicamentos que são usados como tratamento para sintomas isolados da mesma doença que é a síndrome metabólica, né? Doenças autoimunes, a gente tem tido um sucesso muito grande também em dieta carnívora e doenças de pele. Então, nem sempre a pessoa vai se enquadrar em uma dessas questões aqui. De repente, é uma pessoa saudável, é até um adolescente, uma criança. Teve um seguidor meu que falou que ele tem 15 anos e que ele está seguindo a dieta carnívora, que os pais apoiaram, que ele está fazendo acompanhamento, que os exames dele estão excelentes. O cara não tem nenhum problema de saúde, que ainda é bem novinho, está no peso, etc. Mas ele mesmo, por chegar até a dieta, começou a estudar, se apaixonou por aquilo, virou o estilo de vida dele. Então, não é só uma dieta que vai servir para pessoas que têm uma condição de saúde. Vão servir para uma porção de gente aí. Não sei se vocês tiveram experiências de pessoas com... ou de pacientes, Letícia, com pessoas que usaram a carnívora como tratamento e outras só porque quiseram testar o estilo de vida mesmo.
Sim, eu tenho, né, pacientes que veio, né, e assim, é estranho porque às vezes eles vêm, eu dou a opção, vamos fazer uma dieta carnívora por um período, né, então eu sempre começo assim, vamos testar, porque se você não conseguir, ou se você não der certo, você volta para o que você fazia antes, né, e é engraçado que a maioria, pelo menos, fala assim, não, eu estou me sentindo tão bem, né, com a dieta carnívora, porque muitos dos vegetais, né, tem algumas pessoas que têm uma intolerância, né, às questões dos vegetais, que tem muitos gases, e enfim, quando a gente retira esses vegetais, tem uma melhora muito significativa nas questões gastrointestinais, né, até mesmo com relação, que as pessoas acham que vão ficar com o intestino preso, né, muito pelo contrário, começa a ter o intestino melhor, né, e fala assim, nossa, como que melhorou?
Letícia, então... tanto que me perguntam disso, que qualquer hora eu vou acabar me enchendo e vou postar uma foto lá. Que às vezes sai tão bonitinho, eu falo, gente, que é a 4 da escala Bristol ali. Qualquer dia eu vou perder a noção e vou tirar uma foto e vou jogar lá nos stories e vou sair correndo.
É, porque assim, tem uma melhora muito significativa, né? E aí as pessoas acabam falando assim, eu não quero voltar para o que eu era antes, porque além, as pessoas às vezes entram, né, justamente as pessoas que não têm nenhum problema de saúde, entre aspas, né, às vezes entram por uma questão do emagrecimento, porque a dieta carnívora, a gente vê, né, um emagrecimento mais efetivo, né, quando a pessoa faz, né, dieta carnívora. Então, às vezes ela entra por emagrecimento, mas ela melhora outras condições que nem ela sabia. Às vezes ela nem sabia o que ela tinha, e aí ela começa a ver uma melhora, e ela acaba levando aquilo por mais tempo, né? Algumas pessoas não conseguem levar com o estilo de vida, né? Ficar com a carne estrita, mas elas conseguem fazer, por exemplo, em períodos, né? Então faz durante a semana, e aí no final de semana, às vezes, faz uma dieta cetogênica, low carb, né? Mas a maior parte do tempo acaba fazendo carnívora pelos benefícios que encontrou ali na, né, de saúde e também nas questões de performance, emagrecimento, composição corporal. Então, muitas delas acabam levando por conta disso também.
Eu tenho achado interessante que muitos pais estão me escrevendo e falando assim, olha, antes era uma luta aqui em casa para o meu filho comer os vegetais, porque ele sempre gostou de carne, de ovos, de queijo, mas nunca gostou dos acompanhamentos. E eu quero saber se meu filho pode fazer uma dieta carnívora. Eu acho que é prudente fazer com acompanhamento médico, exames, o apoio de um nutricionista, um profissional da saúde, um médico, enfim. Mas é importante a gente se lembrar também de que todo ser humano ele é capaz de utilizar gordura e proteína como fonte de energia, né? É capaz de seguir uma dieta isenta de vegetais e isenta de carboidratos. Quando a gente para pensar em modelos de populações que seguem uma dieta praticamente carnívora ou carnívora, como os maçais e os inuites, as crianças não estão excluídas, né? Os adolescentes não estão de fora, os idosos não estão de fora. Então, tem, quem colocar aí por curiosidade no Google, Inuit, criança, meat diet, né, vai ver criança comendo, inclusive, carne crua de um animal recém-abatido, né? Então, por que que a nossa criança, por que que os nossos filhos seriam diferentes porque são brasileiros, né? Não faz sentido nenhum. Então, é muito questão de tradição mesmo, de hábitos da casa, da pessoa. E tem muitos pais me dizendo, olha, não tenho ainda abertura para falar sobre isso, porque eu não tenho apoio de médicos, de pediatras, estou procurando profissionais nessa área, então a gente vê uma criação de demanda também de médicos e nutricionistas que sigam essa abordagem, porque já tem muita gente dizendo, olha, meu filho quer fazer, quando eu converso com ele, falo que se ele puder fazer essa dieta, ele pode, ele fala, então tá bom, então você vê que até crianças já estão decidindo, porque faz parte do instinto mesmo delas, né? Quererem animais, quererem alimentos que são densos em nutrientes, elas têm um requerimento maior de energia, então é óbvio que elas vão se voltar para a carne, para o queijo, para o bacon, para o ovo, e não para a abobrinha, porque a criança tem um requerimento de proteína, de gordura, inclusive superior, requerimento de energético mesmo, né, para crescimento. Então é óbvio que eles vão se voltar para os alimentos de origem animal, e o restante ali eles vão comer de acordo com o gosto deles. E o pai acaba se libertando dessa obrigação que ele via de entuchar os alimentos de origem vegetal a qualquer custo na dieta da criança, né?
É, e assim, né, como experiência que eu tenho em casa, né? Uhum. Por exemplo, a preocupação maior minha com relação à dieta carnívora para a Alice, né? Que ela segue uma dieta cetogênica, mas mais focada mais para carne mesmo, carne e ovos, tanto é que é isso que ela come, eu ponho um pratinho de carne e ela come. E a minha maior preocupação era do crescimento dela. Eu falei, como é que vai ficar essa questão de crescimento? Será que ela vai ter o desenvolvimento, né, normal? Está desenvolvendo super bem, está crescendo super bem, né? E legal, né, que a gente vê que tem energia para tudo, brinca sem parar, não fica doente, Porque
exato, é que os pais relatam.
A imunidade melhora, né?
Exato.
Então, assim, estou falando a minha experiência prática,
claro,
né? Como mãe. E a gente, assim, acaba que a convivência na hora da comida, né? Porque muitos pais, às vezes, brigam com a criança. Come, menino, come esse vegetal. Aí fica aquela briga. Aí tem pai que até pega chinelo para bater na bunda da criança. O que acontece? Né? Isso acaba, acalma. E aí fica realmente a questão do comemorar ali, né? De estar comendo, sim, e conversando. Sim. Então, acaba trazendo, né? Resgatando essa parte.
Os pais falando para mim, olha, a criança tá mais calma, ela dorme melhor, ela era super hiperativa e chata, sabe? Aquela criança que tá chorando o tempo todo, manhosa e tal. Então, o humor da criança tá estável, melhorou, a criança consegue se concentrar melhor nos estudos. Tem vários pais que me escrevem lá e falam, olha, meu filho vivia tirando a nota baixa, não sentava para estudar, não concentrava em nada, era super hiperativo, corria pela casa. E hoje ele é uma criança centrada, ele consegue focar nos estudos, ele está dormindo super bem, não acorda de madrugada. Então a gente percebe também o quanto essa dieta, ela não é importante só para pessoas que já estão com problemas de saúde, obesidade, síndrome metabólica, mas para que essas crianças que estão vindo de pais que estão mais atentos, né, à questão da nutrição, elas não passem pelos mesmos problemas de saúde que a gente passou, né? O André falou da acne, quer dizer, uma dieta errada ao longo de anos pode desencadear problemas sérios de saúde, acne, síndrome metabólica, doença autoimune, câncer, diabetes. E o quanto essas crianças, vindo de uma alimentação rica em comida de verdade, baseada em alimentos de origem animal, ainda que não seja uma carnívora estrita, vão ter uma saúde muito superior à nossa, que agora a gente está brigando para recuperar, né?
Exatamente.
E o curioso, Gerda, é que hoje os pais acham normal as crianças comerem chocolate o tempo todo, biscoito, bolacha, danoninho, bolacha, biscoito, salgadinho. Mas tem medo que eles comam ovos, carnes, algo que sempre fez parte do hábito alimentar da espécie humana, né? Ao contrário dessas substâncias alimentícias, que é muito novo. E quando tem uma alergia, inflamação crônica, aí vai tomar remédio, mas na alimentação ninguém quer melhorar, né? E tem uma pergunta interessante, Jade, sobre colesterol.
Tinha
dúvida, Salim. Já tem casos de carnívoros que tiveram de rever a dieta por causa do colesterol absurdo de alto?
Olha, eu acho que se for o caso dela, né, assim, eu não acompanho caso a caso para saber se já teve alguém que passou por essa situação. Pode ter uma elevação do HDL, por conta disso, o colesterol total ficar mais alto, né? Aí eu tenho até dentro do Carnivorismo Brasil, que eu faço parte, tem um médico que é cardiologista, tem um médico que é nefrologista e tem um outro médico que é cardiologista, nefroginecologista. Então, se a pessoa já está há um tempo considerável na dieta e ela notou que dentro dos parâmetros de exame laboratorial tem alguma coisa que ela acha que pode ser motivo de observar e ter um acompanhamento médico, é importante que ela procure esses profissionais que já estão acostumados com dieta de baixo carboidrato e até mesmo carnívora, né? Então, assim, pontualmente, eu não sei dizer de alguém que teve que rever e parar de fazer a dieta por conta disso. Mas eu vejo pessoas que se fazem o acompanhamento dos seus exames. E aí, não só da questão do colesterol, vai ver triglicérides, vai ver se a pessoa está com gordura abdominal, né? Vai entender essa relação para ver se tem algum ajuste que ela precise fazer na dieta. Aí eu acho que vale a pena procurar um médico que esteja habituado com dietas carnívoras, com dieta carnívora e dieta de baixo carboidrato.
Perfeito. A Alessandra também fez uma pergunta sobre colesterol na dieta carnívora, colesterol alto. Uhum. A gente não vai abordar a questão do colesterol, não, tá? Mais no foco da dieta alimentar carnívora, mas eu vou deixar aqui recomendado que a gente já fez live com o cardiologista Alex Amorim, que ele falou sobre o colesterol. Tá?
Palavras médicas,
E a doutora Janaína, tá? Então, ótimo. O colesterol alto por si só não é indicativo de absolutamente nada, tá? Então, tem estudos mostrando que quem tem colesterol mais alto vive mais. Então, é só um tema para que a gente pense um pouco fora da caixinha e deixe recomendado para que procurem no canal da Atletas Low Carb. Já, pode continuar.
Beleza. Não, acho que a gente falou aqui da questão do quanto essa dieta ela não é novidade, não é algo que a gente tem inventado, né? E a carne, a gente sabe que moldou a nossa existência ao longo de milhões de anos. Hoje até coloquei lá no meu feed um memezinho falando não vou caçar porque eu tô sem carboidrato, tô sem energia, né? Então, assim, se a gente para um pouquinho para olhar não o que a gente está vivenciando agora, mas o passado evolutivo, a gente teve a carne moldando a nossa existência por muito tempo, e aí foi quando a gente abandonou esse hábito de um consumo maior de carne que os problemas começaram a aparecer, né? E aqui tem até uns estudos relacionados à análise de dietas de neandertais, então consumo principalmente da dieta era de grandes herbívoros, então não estavam comendo salada de frango, salada de pote, que tem só aquele frango desfiadinho por cima, né? Não estavam comendo salada de fruta, estavam comendo grandes herbívoros, por conta da densidade nutricional mesmo, que até uma questão aqui, deixa eu voltar, do porquê que o homem priorizava, porquê que os nossos ancestrais, eles priorizavam carne, e não alimentos de origem vegetal. Então, tem essa teoria, que é do forrageamento ótimo, que ela ilustra que a gente sempre vai ter preferência por alimentos que gerem o maior retorno possível em termos de caloria, né? Então, entre um antepassado nosso ficar procurando ali vários alimentos de origem vegetal e tentando descobrir o que daquilo era comestível, né? E quanta caloria que ele vai obter daquilo, era muito mais fácil ele ver um animal passando e falar, ó, de repente, se eu der um jeito de matar esse animal, isso daí vai virar comida por muito tempo. Ainda que não tivessem geladeira e freezer, como a gente tem hoje para guardar, né? Ainda assim, se você tem uma refeição que é rica em proteína e gordura, né, demorar até que você tenha que ir atrás de comida novamente, né? Eu sempre brinco com o pessoal assim, vamos lembrar dos largados e pelados, que é o mais próximo que a gente tem hoje de um modelo de você ter que ir atrás do seu alimento. Você vê que o pessoal no seriado, né, no não vai atrás de planta para comer. Eles vão atrás de pequenos animais ali, um peixe, ou um candango, um bicho que está passando ali, um lagarto, até um
inseto. Até insetos, né?
Exato. Cobra, exato, eles não vão atrás de tentar descobrir ou mascar folha de planta para ver se vão conseguir tirar energia daquilo, né? Então, hoje a gente é possível a pessoa se abster de comer carne, né? Um movimento plant-based, porque tem inúmeras opções. Mas certamente um vegano, um vegetariano, não conseguiria ter sucesso, né, se tivesse que ir atrás de alimento, descobrir ali quais são os vegetais e as frutas que ele pode consumir, sem respeitar nenhuma sazonalidade, né, que não dá mamão, maçã, banana o ano inteiro. Então, com certeza, um vegano e um vegetariano não teria sobrevivido, mas uma pessoa seguindo uma dieta totalmente carnívora, com certeza.
Perfeito.
Deixa eu ver o que eu quero passar ainda para vocês aqui, que acho que a gente tem uns minutinhos.
A Vivian fez uma pergunta, Vivian, sobre corredores, tá? A gente vai falar sobre isso já já. Carnívora para corredores, prós e contras, levando em conta volume de treinos e provas. Antes de a gente finalizar, a gente vai falar sobre a aplicação dos corpos.
Maravilha, maravilha. Eu queria só achar uma tabela de nutrientes aqui, que acaba sendo uma dúvida corriqueira do pessoal de ter deficiências nutricionais em uma dieta carnívora. Não sei se eu vou conseguir localizar.
Tranquila. Aqui, enquanto você procura aí, eu tinha anotado aqui, porque surgiu o assunto do intestino preso. E a gente fez uma live com o doutor Diego, tá? O professor Diego, que era diabético, obeso, tinha crise de gotas, enfim. E houve esse tema também sobre intestino, ele falou que vai no banheiro, acho que a cada 4 dias, 5 dias. Isso porque também a alimentação carnívora, o corpo absorve tudo, né? Não fica quase nada de resíduos. Então, essa impressão de ter um intervalo grande para ir no banheiro, acaba passando a sensação de intestino preso. E não, né, Nutri? Existem médicos e nutricionistas que dizem que o normal é ir pelo menos uma vez por dia. Pelo amor de Deus, né, Nutri?
Bom, Isso aí é individual, né? Você vai ao banheiro, né? Tem gente que vai uma vez por dia, tem gente que vai, às vezes, cada 2 dias. Mas a dieta carnívora é uma dieta sem resíduo, né? Então, exato, ou seja, não forma o bolo fecal, assim, né? Então, diferente, por exemplo, de uma dieta com muita fibra e tem mais bolo fecal, né? Mas a dieta carnívora, ela não tem esse resíduo. Então, maioria do que se come é aproveitado, né? É absorvido. Então, esse espaço mesmo do banheiro acaba acontecendo. Mas, né, o que as pessoas entendem como intestino preso, né, é se não for todos os dias, ou se não for 2 vezes ao dia. Não é isso, é você, quando for ao banheiro, né, fazer ali o cocôzinho sossegado, tranquilo, sem dores, né, sem desconforto. Exato. Isso é que é o importante.
Já que vocês tocaram nesse assunto aqui, tem um relato do Stephenson, que foi um precursor aí da dieta carnívora, né? Ele que passou um tempo com os inuites e depois ele ficou um ano, se submeteu a um exame com acompanhamento, ele e um colega. E aí no registro que a gente tem de um ano de dieta carnívora dele, isso foi em 1929, assim, só por curiosidade, o Stephenson seguiu a dieta carnívora até o final da vida dele, tá? Mas ele foi acompanhado por médicos em um hospital em Nova York por um ano. E a conclusão desse estudo é que não houve problemas de deficiência, é o que o pessoal está vendo na tela. Os dois homens permaneceram perfeitamente saudáveis e suas entranhas permaneceram normais. Suas fezes eram menores e não cheiravam, né? Então esse foi o resultado de um ano. Quando o Stephenson voltou do período que ele passou com os inuites para Nova York e contou sobre essa dieta carnívora que os inuites seguem, ele foi desacreditado por médicos e por nutricionistas e acabou participando desse estudo conduzido por um ano, né? E aí a conclusão do estudo é essa. Então quem está preocupado aí de fazer 7 dias, 15 dias de carnívora, a gente sabe que além de registros históricos antigos, a gente tem muitas pessoas que seguem a carnívora há bastante tempo. Eu estou desde 2018, mas a gente tem a belíssima Charlene, que segue a dieta já há 21 anos, né? A gente tem o Dr. Sean Baker, a gente tem a Amy Berger, que se eu não me engano segue desde 2008, 2009. A Amy Berger não, a Amber O'Han. Então, são várias pessoas aí que, além das populações tradicionais, além do registro do Stephenson, são pessoas que já estão na dieta carnívora há bastante tempo.
Jade, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, nesse estudo que ele ficou internado um ano para analisarem, ver se confirmar, né, o que ele estava falando era verdade, que ele passou um período comendo carne. E no final do estudo, ofereceram a ele carnes magras. E a partir desse período, comendo carne magra, que começou a aparecer alguns problemas de saúde, né?
Exato, a gente fala que ele flertou ali com a rabbit starvation, né, a fome do coelho, porque ele percebia que no período que ele passou com os inuites, a alimentação deles não era uma alimentação rica em proteína, muito pelo contrário, era uma alimentação rica em gordura, e lógico que como você está consumindo alimentos de origem animal, também continha proteína, mas a proporção era maior de gordura. E aí, como parte do experimento, foi requerido para ele, para o acompanhante, que eles consumissem carne magra. E aí ele falou que sintomas de ansiedade apareceram, se eu não me engano, sintomas gastrointestinais, acho que diarreia, né? Então, ele dizia assim, ó, eu vou fazer porque faz parte do experimento. Mas não é isso que os inuites fazem, não é dessa forma que eles se alimentam. A dieta deles é uma dieta rica em gordura e com proteína, e o que vocês estão pedindo aqui para fazer nesse período é uma dieta rica em proteína e sem gordura. E a gente sabe que a gordura é importante para o nosso corpo, a gente não pode ficar sem, né?
Existe uma quantidade, tem uma pergunta da Silvia, aproveitando o gancho. Tem uma quantidade certa de gordura recomendada?
Então, na dieta carnívora, a gente fala em 1 para 1, né? Então, uma proporção ali, você tentar almejar uma proporção igual entre proteína e gordura. Na dieta do Paleo Medicina, que é a PKD, é até bem similar à dieta que a Michaela Peterson faz, por conta de problemas autoimunes, ela ainda é mais rica em gordura, Então, ela tem uma proporção que seria 2:1. Ela é mais rica em gordura e tem uma menor quantidade de proteína. Isso para beneficiar a cetose terapêutica. Então, pessoas que tenham problema autoimune, problemas não resolvidos, de repente, em uma dieta carnívora mais ampla, podem se beneficiar de um protocolo mais restrito, que é o PQD. Ele vai excluir ali queijos, ele exclui alimentos curados, ele exclui temperos, ele exclui café, ele exclui chás. Então, na dieta do Paleo Medicina, que é uma variação da carnívora, a proporção de gordura ela é maior do que a de proteína.
Pronto, você falou em cetose. Algumas doenças, elas precisam ter um controle de corpo cetônico para o paciente estar em cetose. E tem uma pergunta do William. Eu sei que você abordou no começo sobre, de um modo geral, autoimunes, mas Alzheimer, Parkinson e epilepsia. A epilepsia sabe-se que é cetogênica, já com base, né? E a carnívora nesse sentido, Jade?
A gente teve até, vou tentar voltar rapidinho aqui para o início da palestra, que eu cito inclusive um caso, eu vou falando enquanto eu volto para lá, que é de um senhor de idade, o filho dele já seguia uma dieta carnívora, está aqui. O filho dele já seguia uma dieta carnívora e via que o pai não estava melhorando, o senhor de 82 anos, com Parkinson já no estágio avançado, né? E ele se voltou contra a família e falou, não, o que meu pai precisa é de uma dieta carnívora. Colocou o pai de 82 anos em uma dieta carnívora. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi o vídeo do pai dele, que não se levantava já, estava num estágio bem avançado de Parkinson, né? E ele conseguiu ficar em pé, se levantar. Ele já tinha perdido a personalidade ali, o senso de humor, quer dizer, já estava numa situação bem debilitada mesmo. E teve uma melhora muito significativa depois de ter sido colocado em uma dieta carnívora. E para casos de doenças autoimunes, a gente tem o caso da Michaela, né? Que eu comentei, que a Michaela é bem famosa aí no universo de dieta carnívora, e o caso da Charlene Anderson também, que usaram a dieta carnívora como cura mesmo, como tratamento para uma porção de doenças.
E elas já praticam a carnívora há longos anos, tá?
Exato, exato. A Charlene, tá aqui a foto dela antes e depois, a gente vê que não estava com aparência saudável, né? Tá, a pele dá para ver que tem flacidez, a pele não está com elasticidade boa, tem gordura abdominal, tem ausência ali de massa magra. E você vê ela 21 anos depois, ela tem 46 anos de idade, está colocando muita menininha de 15 no bolso fácil, com esse corpo maravilhoso. E não é, inclusive a Charlene é interessante porque ela não faz prática de atividade física, ela só faz a dieta carnívora mesmo e ficou bela desse jeito comendo carne.
Uau!
Com 46 anos.
Ela não come cereal matinal, Jade?
Não,
pô, Jade.
Né? Mas você vê, assim, o esposo dela também, se eu não me engano, tem 60 anos e já segue a dieta carnívora mais ou menos o mesmo tempo. E o cara também não parece ter 40 anos de idade. Então você vê que as pessoas sempre culpam a carne pelo envelhecimento, né? Manchetes aí na mídia falando, ah, se comer muita carne vai envelhecer, proteína envelhece. E aí você vê o quanto a mulher estava mais envelhecida 20 anos atrás, quando estava seguindo as recomendações, e agora seguindo uma dieta carnívora, você olhando para ela, pode ser que dê até seus 20 e poucos anos e não 46, que é a idade que ela tem, né?
Exato. Vamos mirar no exemplo dela, né, Jade?
Exato.
chegar com 60 anos, assim, ó, com a carinha de 15.
Não, eu falo que só o tempo dirá, né? Porque hoje muita gente condena, mas essas pessoas que falam mal da dieta sem conhecer, enfim, a gente vai trombar com elas daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, e só o tempo dirá. A Charlene está aí 20 anos de dieta carnívora, eu tenho um pouquinho mais do que 2 anos já, rumo aos 3 o ano que vem. Então, muita gente que me criticou quando eu iniciei, e critica até hoje, vai me ver daqui 20 anos, daqui 30 anos, e eu espero estar mais ou menos com essa aparência da Charlene aí.
Tará.
Então quer dizer que você pode fazer para a vida toda, né?
Exato, assim, eu acho que muita gente vai flertar com a dieta e vai fazer por um determinado período para conhecer, muita gente vai permanecer e outras vão falar, ah, eu gosto de variar. Tem um seguidor que me fala assim, ah, tem semana que eu faço carnívora, aí tem semana que me dá vontade de fazer umas receitinhas low carb, então eu vou para low carb, aí tem semana que eu percebo que eu quero ficar mais na cetogênica, eu não vejo problema nenhum nisso, inclusive eu incentivo muito que as pessoas, quem não queira fazer uma dieta carnívora estrita, flerte aí com todas essas dietas que são dietas saudáveis, que são dietas, pelo menos, que estão priorizando comida de verdade, né? Ao invés de ficar flertando com dieta flexível para ficar comendo salgado, para ficar comendo chocolate, sorvete de pote no final de semana. Então, entre você flertar com dietas, faça dietas que sejam realmente saudáveis.
Perfeito. Emanuel, Jari, pediu, se você puder, para disponibilizar esse PDF. E ele ainda falou, Jade, que quando você for para Guarujá, tem um rodízio de carne por conta dele.
Show!
Uai, o André, e nós não, hein? E nós não, André? Não, é, pode ser... Manoel, não.
Pode ser
não,
só o Jade, não. Só vários.
Mas só Jade, não. É nós três.
Uma parte do PDF, ele está disponível para download lá no meu site. Eu só não disponibilizo inteiro, porque ele é material de palestra. Então, eu tenho feito várias palestras, empresas que me contratam para eu palestrar sobre dieta carnívora, que tem mais de 250 slides. Então, como faz parte do meu trabalho, eu não posso disponibilizar ele na rede. Mas uma versão reduzida dele está disponível lá no site. Qualquer pessoa que entrar consegue baixar a versão reduzida dela.
Perfeito, estou procurando o site aqui para compartilhar na tela. Mas enquanto isso, você quer finalizar com alguma coisa, Jade, agora?
Não,
a gente
que...
vai falar da aplicação do esporte.
Sim, sim. É... Mas falar para o pessoal mesmo, quem já conhece a dieta, fazer por um tempo que seja considerável para a pessoa ver se ela vai ter benefícios ou não, né? E se a pessoa se encontrar na dieta carnívora, ou não, é importante que ela compartilhe a experiência dela. Eu sempre falo para o pessoal, olha, tem muito médico, muito nutricionista que me segue, e se vocês querem mais profissionais que falem sobre essa estratégia, é importante vocês compartilharem os depoimentos de vocês, os resultados de vocês, porque isso acaba chamando a atenção de mais profissionais da saúde. A gente só vai ter benefícios se mais médicos, mais nutricionistas, mais atletas estiverem encabeçando mesmo o movimento e levando isso para mais pessoas. Então, compartilhar os resultados de vocês, gente, pode ser através do meu e-mail que vocês encontram no Instagram e no meu site, pode ser através do Instagram, no direct. Teve um resultado bacana ou não, compartilhe a sua experiência para outras pessoas saberem o que elas podem esperar da dieta carnívora.
E em boa parte das lives que a gente fez aqui com profissionais de saúde, a gente sempre questionou sobre abordagem carnívora para a saúde, tá? É, uhum. E até agora não houve contraindicação nenhuma. Do teu ponto de vista, Jade, existe alguma contraindicação?
Não, eu não vejo contraindicação. Eu acho que algumas pessoas elas vão precisar de acompanhamento, sim, de médicos e de nutricionistas para fazerem ajustes. A dieta, por mais que seja simples, eu sempre falo que o diabo está nos detalhes, né? Então, pode ser que, de repente, é um paciente que já tem um problema renal, ele vai se beneficiar de um acompanhamento de um nefrologista, ou é um paciente que tem histórico de doença cardíaca na família, ou mesmo já infartou algumas vezes, ele vai se beneficiar de um acompanhamento, com certeza, de um cardiologista. Então, é importante que, assim, se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, ela faça a dieta e depois ela vai fazendo ali os seus exames corriqueiros. A gente não pode ser descuidado com relação à nossa saúde, mas se a pessoa não tem problema nenhum, ela segue a dieta dessa forma. Se ela tem problemas, ela vai se beneficiar de acompanhamento, com certeza.
Como o Jade falou no começo, a espécie humana caçava, né, não precisava fazer um pré-treino para caçar. Então, eles gastavam muita energia, a espécie humana sempre gastou muita energia em jejum, comendo pouco, praticamente nenhum carboidrato na maior parte do tempo. E existe uma dúvida muito grande sobre a aplicação do esporte. E durante o período da nossa história evolutiva, a maior parte do tempo, a espécie humana consumiu, em grande parte, mais alimentos de origem animal. Tá? E gastava muita energia. Mas quando a gente vai ver no esporte, ainda existe muita dúvida. Isso, Nutri, a gente vê que as pessoas sentem uma queda de performance porque estão ainda reféns às dependências do carboidrato. E quando faz uma low carb, uma cetogênica, até uma carnívora, no começo é muito normal sentir uma queda de performance porque o corpo está viciado para o consumo do glicogênio. Mas para o esporte é possível aplicar, né, Nutri?
Não, é não só possível, como a gente tem alguns exemplos já, né? Primeiro na nossa comunidade, a Aninha, né, a Ana Vilela, que já está em carnívora estrita, e ela é carnívora, não, só carne e ovos, né, não, não consome queijos, e, enfim, ela fez, né, a prova foi em Chicago, né?
Foi Chicago, ela correu, né, a maratona do Rio ano passado, em junho, uhum, e Chicago em outubro.
Em Chicago em outubro, em Chicago ela, né, teve o seu melhor tempo, e nessa, né, já estava em carnívoro, e, né, né, se falando de um esporte que é um esporte também extremo, que é o Ultraman, o Alessandro, ele está, né, Alessandro Medeiros, está fazendo uma experiência de uma dieta carnívora. Então, tem um pouco mais de um mês em que ele iniciou, né, uma abordagem carnívora e estamos fazendo alguns testes, né, com ele, principalmente nos dias, né, ele fez um desafio de 10 dias de fazer 21 quilômetros em carnívoro.
A meia, né?
Meia maratona. E, enfim, ele, os resultados, assim, né, estão visíveis nele no corpo, né, ele teve uma melhora muito significativa na composição corporal, isso é visível, e ele vem, né, falando sobre como ele vem se sentindo bem com a abordagem carnívora para os seus treinos. E Sean Baker também, né, que é um atleta, que também aplica já há alguns anos a dieta carnívora. Então, assim, né, não, não significa que você está ouvindo a gente agora, amanhã se resolve fazer dieta carnívora, que vai tudo melhorar na vida de vocês, né? Existe
não, todo é um dia pra noite.
Não é do dia para a noite. Então, existe todo um caminho. Então, vamos pensar lá no caso do Alessandro, né? A gente veio com abordagem low carb, aí depois ele fez uma dieta cetogênica, e a gente resolveu fazer essa experiência carnívora e que tem, né, dado super certo. Então, ele está zero mesmo carboidrato, né? Não consome nada de carboidrato, faz jejuns, né, antes dos treinos. Então, ele está...
Não está usando aquele gelzinho, aquele sachê?
Tá, não, Jari. Não está, não, né? E, assim, isso vai ser... Sim. Agora, a gente não sabe quando vai ser a prova do Ultraman, né? Ela seria agora em abril, mas aí depois foi adiada. Não sei se vai ainda acontecer, né, esse ano, ou se vai ficar para o próximo ano, mas a nossa estratégia até lá vai ser a dieta carnívora, e a gente está fazendo alguns testes, né, de exames de sangue, exames corporais, enfim, esses resultados vão ficar prontos, e aí a gente vai trazer aqui para compartilhar com todo mundo, né, esse feito dele, né? E a preocupação maior que os atletas têm com relação à dieta carnívora é o não consumo da glicose, né? E como a gente já bateu aqui um monte de vezes nessa tecla, né? O nosso corpo, ele produz a glicose necessária, né? Então, a gente tem essa produção de glicose e também, né, com a prática do esporte, o nosso próprio corpo, ele vai se adequando aí a isso, vai se adaptando. Então, para quem quer iniciar uma dieta carnívora para o esporte, tem um pouco, né, de paciência que vai conseguir performar, vai sentir uma melhora muito grande, recuperação em pós-treino, pós-prova. Eu acho que esse ponto da recuperação é o que as pessoas mais falam. Nossa, parece que eu não senti nada. Eu fiz o treino, fiz a prova, parece que no outro dia eu estava zero de novo. Então, isso é uma coisa que a gente percebe, né, nesses atletas. E, enfim, né, tem que ter uma paciência para chegar até, né, ter uma performance com dieta carnívora. Mas o que a gente tem visto de experiência, né? Isso tem sido muito legal mesmo. As pessoas têm relatado muita melhora na performance e o principal, né, o que é o que a gente gosta de falar aqui, melhora na saúde, né? O pilar é sempre, né, a base é sempre a saúde e as outras coisas elas acabam vindo atrás, né, como consequência dessa mudança. Então,
tem até um perfil que eu vou indicar para vocês. Até se vocês puderem fazer o convite para ele, trazer ele para bater um papo com vocês, é o Daniel Cunha, o Instagram dele é o Resposta Fitness. Ele foi mais engraçado ainda porque ele veio de uma alimentação plant-based, né? E ele disse que ele estava tendo, é um atleta, ele faz calistenia, tem um programa no Instagram sobre isso e também no YouTube. Um cara que treina de verdade, eu cheguei a conversar muito com ele depois que ele resolveu testar a carnívora. E ele está impressionado com os resultados que ele teve, porque ele tentou uma dieta plant-based, não deu certo. Ele falou que se sentia muito mal, já estava tendo queda capilar, já estava enfrentando uma série de problemas em uma dieta isenta de alimentos de origem animal. E depois que ele começou a fazer a dieta carnívora, ele até uma live que eu gravei com ele, ele falou dessa questão da adaptação, de como o rendimento dele caiu de início, sim, até porque você vê o cara que ele não estava vindo de low carb, não estava vindo de cetogênica, ele estava vindo de uma dieta plant-based, né, vegana, vegetariana. E o quanto a vida dele melhorou depois que ele enfrentou um período de adaptação, né? Hoje o cara tá conseguindo treinar muito mais, ele teve uma melhora na composição corporal, que já era boa, mas ainda assim ele percebeu melhorias na recuperação dos treinos dele. Então é um atleta também, né? E se vocês quiserem bater um papo com ele ou o pessoal colocar para seguir, cara super gente boa e acessível, Daniel Cunha, o Instagram é Respostas Fitness.
Perfeito, e compartilhando minha experiência, sempre que eu estou em volume baixo para intermediário de treinos, é 90% carnívora, tá? 90% porque eu também não... Eu gosto de vegetais, de alguns vegetais, gosto, enfim, de fazer uns refogados.
Você gosta?
Pois é, porque eu gosto, mas assim, a maior parte do tempo, já vários dias consecutivos, só carne e ovos, tá? E uso queijo mais como sobremesa, alguma exceção dentro da carnívora. Mas a maior parte, sim, inclusive ano passado eu fiz... um mês e meio, no início do treinamento para os 100 km do frio, de janeiro à segunda quinzena de fevereiro, 100% carnívora, depois eu fui aumentando volume, incorporando um pouco de vegetais, tá? E naturalmente aumentando um pouco o consumo de carboidratos. E o resultado, enfim, foi bacana, como a maioria das pessoas aqui já sabe. E o que a gente vê no esporte é que em esportes de força, a gente percebe menos a necessidade de consumo de vegetais, tá? Então, a gente consegue ver várias pessoas ganhando músculo de forma impressionante, comendo só alimentos de origem animal. No endurance, a gente vê que em períodos de treino de baixa intensidade, independente se vai passar um mês, dois meses, três meses, a carnívora é excelente para favorecer a adaptação, a flexibilidade metabólica, para usar a gordura como fonte de energia. E a gente vê estudos mostrando que após o período de adaptação, quanto maior o período que você está na abordagem cetogênica, mais o corpo consegue usar a gordura corporal mesmo em maiores intensidades. Então, esse experimento que a Nutri está fazendo com o Alessandro vai ser incrível, tá? Incrível. Ele disputou o Mundial do Ultraman já, de ano passado, fazendo cetogênica, low carb, jejum intermitente, e algumas semanas antes da prova, foi na carnívora.
Tá? E agora ele vai fazer... Que ele deu uma enxugada, teve uma perda de peso rápida, né? Porque a gente sabe que o sucesso, muitas vezes, nessa prova, em provas assim, de endurance, o peso, estar mais leve, favorece, né? Então, a nossa estratégia foi usar a carnívora justamente para que ele tivesse uma perda de peso, né? E ele perdeu peso muito rápido, né? Nesse período. E foi aí que ele meio que começou a flertar com a carnívora, né? Que ele começou a se sentir muito bem. E aí ele foi se apaixonando. E aí a gente foi conversando. E ele falou, não, vamos tentar, a gente vai fazer Ultraman carnívora.
Perfeito. A Nutri só falou uma coisa. A Nutri falou que o Alessandro começou a carnívora há um mês. Ele reiniciou, né, Nutri? Porque ele
na verdade, na verdade, ele já vinha fazendo uma dieta cetogênica, né? Mas a carnívora estrita mesmo, só carnes, tem um pouco mais de um mês, né? Então, antes era cetogênica, a gente fazia uma dieta cetogênica, aí mesclava um pouco de carboidrato, dependendo do volume de treino dele, né? Mas aí a gente resolveu, vamos fazer um teste, vamos ver como é que rola, o que que dá... E, enfim, aí a carnívora estrita mesmo tem mais ou menos um mês. Pouco mais, né, de um mês.
Perfeito. Então, para atleta Nutri, não tem absolutamente nenhuma contraindicação. Agora a questão é ter um acompanhamento para saber em que momento usar, se vai ser por um momento maior ou menor.
A pessoa não vai começar a fazer uma dieta carnívora quando falta uma semana para ela brigar por um pódio, por uma prova, né? Ela vai. Mas isso, é assim, às vezes eu vejo que é mais o pessoal que treina mesmo em academia, que está preocupado com a performance, porque atletas, né, pessoas que estão brigando por uma medalha, por um pódio, eles já são pessoas que estão sendo acompanhados por nutricionistas, por médicos, então não vão fazer nada de forma aleatória. E aí, geralmente, a dúvida de performance e de rendimento vem de atletas de academia, né? Pessoas que, como eu, vão para a academia, fazem uma hora de treino ali, mas que não está valendo medalha, não está fazendo nada, a gente só está cuidando mesmo da saúde, querendo melhorar a composição corporal. Então, se nesse momento você percebe que o seu rendimento caiu, não tem problema. Se você estava acostumado a agachar com 20 quilos, agacha com 10, né? Se você estava acostumado a fazer 4 séries, faz 3. Então, adequa a esse período de adaptação da dieta carnívora a uma diminuição do seu volume de treino, e a partir do momento que as coisas se estabilizarem, aí você começa a aumentar os seus pesos de novo, aumenta as suas repetições, enfim. Aí você vai até, de repente, fazer um treino melhor do que o que você fazia antes. Mas caiu o rendimento na primeira semana, nos primeiros 15 dias, gente, vai acontecendo, é inevitável.
Mas normaliza, né?
Normaliza, exato, exato.
Jade, pra gente já tá na reta final, tá? Quanto de carne e ovos Jade come por dia?
Olha, varia muito, né? Eu tenho que ficar atenta, porque ou meu peso, ele sobe, se eu, vamos supor, uma semana que tá tendo evento de churrasco toda hora, vou na churrascaria no final de semana, tá? Boa, ele subiu. Então, se eu quiser que ele baixe, eu dou uma diminuída na quantidade. Mas o que eu percebo é assim, que eu não fico bem se eu comer pouco, sabe? Vou comer pouco de propósito para dar aquela secada e ficar esturricada, o menor percentual de gordura que eu puder. Por mais que seja possível isso, a gente começa a perceber que a qualidade do sono diminui, a libido diminui também, né? Então, às vezes, é mais interessante para você ter saúde e uma composição corporal que esteja dentro da normalidade, porque às vezes para você, principalmente para a mulherada, que às vezes quer atingir um físico que é daquele, o mais seco possível, isso vai te trazer algumas consequências se o seu percentual de gordura estiver muito baixo, até a menstruação que vai embora. Então eu não faço essas loucuras, eu já sou magra, eu só quero manter o meu peso, manter a minha saúde, então eu normalmente como por volta de 800 gramas a 1 quilo de carne. E se for num evento de churrasco, uma churrascada com os amigos, já tive o prazer de sentar com a Letícia para comer, fica 6, 8 horas na churrascaria, sabe? Aí,
a gente come uns 4 quilos de carne numa boa.
Exato, né? Mas assim, eu acho que se a pessoa não tem o acompanhamento de um nutricionista, que ela vai fazer as coisas por conta, ela vai testar a dieta, ela tentar observar os sinais de saciedade e de fome. Isso costuma ser o suficiente. Agora, claro, se a pessoa quer um percentual de gordura, que ela vai ter que fazer um ajuste específico na dieta para ela atingir, ou ela quer ganhar massa magra, a fome e a saciedade não vai ajudá-la, ela vai ter que comer um pouco a mais, vai se beneficiar de ter um plano nutricional que ela vai saber ali as quantidades exatas que ela tem que consumir, vai pesar os seus alimentos, enfim. Aí ela vai para essa outro tipo de abordagem. Mas o que eu vejo é o pessoal consumindo aí uma média de 500 gramas a 1 quilo, 1,5 quilos de carne entre homens e mulheres, né?
Quantas refeições a Jade faz por dia?
Olha, eu normalmente faço 2, né? E aí, quando tem um evento social, assim, um jantar, alguma coisa, eu não vou deixar de participar pela questão do social. Mas eu gosto muito, particularmente, de comer pela parte da manhã e almoçar, e no máximo fazer ali uma refeição, uma janta mais cedo. Então, fico entre 2 e 3 refeições. Já testei fazer uma refeição, acho tranquilo, mas é a dificuldade de você ter tempo de fazer uma refeição maior, conseguir comer tudo que você precisa em uma refeição só. Então, eu percebo o benefício de dividir ali a quantidade de comida entre 2 refeições, pelo menos.
Perfeito. Tem uma última questão. Jade, Elton Oliveira, pede para a Jade falar do livro dela. Quero adquirir.
Ah, que ótimo, maravilha. Então, eu tenho um livro que é um manual sobre dieta carnívora. Então, pessoal que tem dúvidas com relação à dieta carnívora no contexto da perda de peso, ganho de massa magra, ou tem dúvidas com relação à gota, colesterol, que a gente falou aqui rapidamente, rins, tudo isso foi abordado no primeiro livro que eu tenho, que foi escrito com os meninos do Senhor Tanquinho. E aí agora eu estou lançando um outro livro que a gente está colocando ele já na pré-venda, e o lançamento dele mesmo vai ser em 10 de junho, tá? Inclusive, lógico que eu vou presentear vocês com o livro. E esse livro é um livro de receita. Então vai ter desde as receitas tradicionais, porque tem muita gente que não sabe cozinhar carne. A ideia do livro foi porque muita gente pede receitas carnívoras e muita gente me marca em foto de carne que eu não tenho coragem de repostar. Porque é carne feia, tá esturricada, não tá no ponto correto. Então você percebe que a pessoa tá fazendo a dieta, mas ela não domina técnicas básicas do preparo de carne. Então, como eu e o Lucas, que é meu namorado, a gente fez muitos cursos de churrasco, de parrilha, cursos de carne, então a gente, nessa parte de carnes, a gente bolou aí um material muito bacana para o pessoal ensinar a cozinhar carne corretamente, né, para você não perder as suas carnes, não perder do ponto de vista nutricional, esturricando os seus bifes também. E o Paolo, que é um cozinheiro de mão cheia, é médico e graduando em nutrologia, segue a dieta carnívora também. O cara é especialista em receita carnívora, conseguiu desenvolver até receita de sobremesa carnívora, que eu jurava que não ia ter. Então, uma parte do livro também, a gente, se eu não me engano, tem, acho que está quase 50-50 aí. Tem muita receita inovadora e muita receita para você fazer no dia a dia também, porque a gente não vai viver só de muffin, torta e sobremesa, não é esse o conceito da dieta. Mas para aquela situação esporádica, vontade de um doce ali, ou até para quem é pai e quer mandar uma coisa saudável na lancheira da criança, né? Então a gente pensou em opções também que servem de lanches carnívoros, principalmente pensando aí no público de pai e mãe, que quer mandar coisas saudáveis na lancheira e não quer mandar maçã e cenourinha baby, quer mandar carne, ovo, torresmo, torta.
Ótimo, Jade, muito obrigado.
Muito bom.
Imagina, gente, eu que agradeço o bate-papo. O pessoal que ainda não conhece o site, dá uma visitada lá, já tem mais de 21 artigos publicados. Hoje, acho que talvez eu libere mais um, hoje à noite ainda, sobre os benefícios de você seguir uma dieta carnívora. Eu escrevi hoje 13 benefícios de você seguir a dieta carnívora. Então, visita o site, que vocês vão ver os livros, serviço de mentoria, e o blog também, que já tem várias coisas escritas sobre carnívora, sobre nutrição de modo geral, sobre filosofia e sobre proteína também.
Show de bola, Jade. E o site da Jade está aqui. Vou deixar também na descrição do vídeo. E Nutri. Show de bola, né?
Agora vão comer carne, né, gente? Nós estamos com fome. Depois de ver aquele monte de foto lá, a boca até saiu água.
Deu d'água, né? Gente, brigadão pelo convite mais uma vez. Muito sucesso aí para vocês. Assim que o livro estiver pronto, já me passa um e-mail lá no direct que eu mando para vocês também.
Tá, e eu também tenho, a gente também tem um presente, né, para ela, só que... Então vamos esperar a pandemia passar, aí eu te entrego pessoalmente.
Maravilha, beleza, tô ansiosa para saber então.
Rapaziada, boa noite, obrigado, tchau, tchau.
Beijão,
tchau, gente.
Tchau. Sim.